Podcast Que Tal um Cineminha? Dicas e curiosidades sobre o que está rolando nas telonas, com Renata Boldrini.
Olá, e aí? Vambora falar do Oscar? Pois é, a gente teve aí uma noite memorável e surpreendente do Oscar no último dia 9, né? Quem acompanhou? Pois é, o filme sul-coreano Parasita foi o grande vencedor da noite e quebrou ali o bolão de todo mundo, né? Eu me incluo nessa, mas olha, posso dizer que eu perdi esse bolão dessa vez, feliz da vida, viu? Parasita concorreu em 6 categorias e saiu da festa com 4 estatuetas. Melhor filme internacional, né, que antes era filme estrangeiro, agora é internacional. Melhor direção para o Bong Joon-ho e roteiro original. No início lá da noite, a galera lá nas redes sociais começou ali a me perguntar quem eu acharia que poderia ganhar o Oscar principal caso o grande favorito, que era o drama de guerra 1917, não levasse a estatueta de melhor filme. Olha, de falar que de cara eu falei que eu ficaria muito feliz se fosse então o grande azarão da noite, o Parasita. Porque de fato era, né? As chances dele eram muito pequenas, tendo ali concorrentes com campanhas bem mais fortes como Coringa ou Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo. Mas 1917 era tão certo que, não sendo ele, aí eu acho que tinha que ser algo realmente surpreendente. E foi, né? Quando o Bong Joon-ho levou ali o melhor roteiro original, eu já senti, gente, que alguma coisa tava fora da ordem tradicional da academia. Aí saiu o prêmio de direção e eu, sim, não tive mais dúvidas. Perdi meu bolão. Mas olha, ganhei meu dia, porque, quer dizer, meia-noite, né? Porque Parasita fez história como o primeiro filme falado em língua não inglesa a ganhar um Oscar de melhor filme. E foi muito merecedor. Parasita é um primor de obra, ele é genial. É um filme que fica na memória, que vai ser discutido pra sempre, eu acho. Quem gosta de cinema sempre vai lembrar desse filme. Eu amei esse Oscar aí com esse plot twist, né? Sensacional, na última cena. Até porque, no mais, ele seguiu basicamente entregando o prêmio pra quem a gente já sabia que ia ganhar prêmio. Laura Dern, como melhor atriz coadjuvante por História de um Casamento. E eu, olha, sinceramente, vou dizer que eu nem achei, assim, muito bem entregue. Não, porque eu não acho a performance dela exatamente incrível a ponto de levar um Oscar. A Scarlett Johansson, por exemplo, merecia muito mais em Jojo Rabbit do que ela, mas enfim, isso é outro assunto. Brad Pitt, sim, merecedor como ator coadjuvante por Era Uma Vez em Hollywood. Renée Zellweger foi a melhor atriz por Judy e também curti, torci por ela. E o mais barbada de todos, que foi o Joaquin Phoenix como melhor ator por Coringa. Esse realmente, assim, não tinha zebra que tirasse o prêmio desse cara. Foi muito, muito bem entregue. E olha, vou te falar que mesmo que ele não fosse ali o meu preferido, só de ver aquele discurso que o Joaquin Phoenix fez quando recebeu o prêmio, já teria valido a pena ele ser o premiado da noite. Porque que coisa mais linda. Sem dúvida, sim, pra mim é um dos discursos mais bonitos que eu já ouvi até hoje no Oscar. Joaquin Phoenix, que sempre teve, né, até uma fama de, não sei lá, uma pessoa muito fácil, reconheceu isso no discurso, com toda a humildade, né, ele disse que ele já tinha sido egocêntrico, arrogante, e falou da importância de reconhecer os seus erros, né, de mudar e principalmente de receber uma segunda chance das pessoas. E ainda falou também lindamente sobre o poder de usar a voz dele em favor dos que não têm, seja em favor do combate à desigualdade de gênero, em favor das causas LGBTQ+, dos indígenas, dos animais, contra o racismo. Emocionante, muito emocionante ouvir as palavras do Joaquin Phoenix com tanta sabedoria e tanta humildade. E depois, ainda por cima, pra coroar tudo, né? A coisa mais fofa foi ver uma foto dele sentado na porta de uma lanchonete com a noiva, que é a atriz maravilhosa, Rooney Mara, com Oscar na mão, no chão, inclusive, e os dois na escada comendo um sanduba vegetariano. Olha, casal perfeito do ano, gente. Essa foto eu até postei no meu Instagram. Você pode dar uma olhadinha lá se você não viu. @RenataBoldrini. Foi pra mim a foto da noite do Oscar. Agora, mudando ali, já o Brasil, enfim, infelizmente, o Oscar de melhor documentário não veio, né, pra Democracia em Vertigem da Petra Costa. Mas também, olha, vou te falar que não era de se esperar mesmo. O filme não era o favorito. Os favoritos eram For Sama e Fábrica Americana. E deu esse último, né, que é produzido, inclusive, pela família Obama. Mas olha, só do cinema brasileiro estar lá na maior festa do cinema e a repercussão internacional que o filme teve durante toda a campanha do Oscar, eu acho que já valeu o prêmio, especialmente agora, sabe? Em épocas de desmonte da cultura, ver o audiovisual do país ganhando o mundo, sendo elogiado, participando de grandes eventos de cinema, não falo só sobre esse filme não, de tantos outros, né? festivais, independente até da minha opinião pessoal com relação a esse filme especificamente, eu acho que é importante. É muito importante a gente estar com o nosso audiovisual espalhado pelo mundo, justamente e principalmente nesse momento. Mas enfim, de forma geral, os prêmios todos foram bem entregues, eu gostei. Algumas expectativas, né, altas foram criadas, especialmente com relação ao filme 1917, que por sinal é uma obra espetacular, mas essas expectativas não se concretizaram nas premiações do Oscar, pelo menos. Ele, por exemplo, das 10 indicações, levou 3 prêmios, assim como Era Uma Vez em Hollywood, que das 10 saiu com 2 estatuetas. Mas o mais ignorado, digamos assim, da noite foi o Irlandês, né? Também com 10 indicações e não levou 1 prêmio sequer. Eu creio que, assim, a barreira do streaming ainda seja um fator de decisão dos votantes da academia na hora de escolher ali os vencedores dos prêmios. O Irlandês, que é um filme do Martin Scorsese, é um filme feito diretamente para exibição em streaming e só ganhou algumas salas, né, alguns dias de telas de cinema para poder ser elegível para o Oscar. Então eu sinto que a academia, que é composta por profissionais do mercado do cinema, ainda queira ali proteger de certa forma a experiência da sala de cinema. Essa é, assim, é um pouco a minha conclusão sobre essas ignoradas com relação a esses filmes que vêm de streaming. E as mulheres, né? Tanto se fala ali em representatividade, e esse ano não teve uma mulher concorrendo à direção, por exemplo. Mesmo havendo bons nomes que poderiam estar ali, como a Greta Gerwig, por exemplo, diretora de Adoráveis Mulheres. O filme concorreu na categoria principal, mas ela foi ignorada simplesmente como diretora, e é uma pena. Mas olha, até preciso fazer uma certa defesa, se é que existe, né? Mas nesse caso foi uma falta das mulheres, membros, né, da Academia de Hollywood, indicarem nomes de mulheres diretoras para concorrer esse ano. E assim, por isso, a gente não viu nenhuma mulher na seleção, porque essa é uma matemática complexa, né? São pessoas que indicam os filmes que vão concorrer e depois pessoas que indicam os filmes que vão ser vencedores. São mais de 7 mil integrantes na academia. Então eu creio que se as mulheres, né, que são votantes da academia, integrantes da academia, se elas não votarem nos seus pares, ou seja, em outras mulheres, em outras diretoras, em outros profissionais do cinema, mulheres nas categorias, essas mulheres não vão concorrer a nenhuma categoria. Então é um pouco culpa também de quem não vota nos seus pares. Mas enfim, mas outras mulheres brilharam na academia, né? Brilharam na cerimônia. Um destaque total para a islandesa, que eu não consigo falar o nome dela, a gente me perdoa, mas assim, ó, é impronunciável o nome dessa islandesa que ganhou o Oscar. E ela levou o Oscar de trilha sonora por Coringa, um trabalho maravilhoso, poderoso dela, que foi reconhecido. Esse ano, pela primeira vez também, uma maestrina conduziu a parte musical da cerimônia. E foi lindo, lindo de ver. De toda forma, a cerimônia ainda tem muitos pontos para melhorar, né? Mas eu acho que, sei lá, eu acho que ela está num caminho para isso. Eles estão se esforçando para serem mais democráticos, eu acho que estão se esforçando para serem mais empáticos, com mais diversidade, representatividade. Um ano ou outro, né, isso vai falhar, mas eu acho que a academia está tentando fazer a parte dela, sim. Para você ter uma ideia, no ano passado, eles convidaram 842 novos profissionais da área, de 59 países, inclusive Brasil, tem brasileiro que vota na academia também, que vota para o Oscar, para serem também membros da academia. E com isso, poder escolher e votar nos indicados. Desses, né, 842 novos membros, 50% foram mulheres, né, e 29% de pessoas não brancas, o que inclui aí negros, orientais e assim por diante. O Oscar está mudando, sim, está evoluindo. E que bom, né, que eles estão atentos a isso também. Saíram da posição de somos a maior premiação e a gente faz o que a gente quer. Não mais. Né? Eles estão atentos às transformações do mundo, das pessoas, dos profissionais e que, né, continue assim. Bom, é isso então, gente. Eu vou encerrando aqui por hoje. Acho que eu já falei um pouquinho demais sobre o Oscar. Se deixar, falo uma meia hora, entendeu? Mas eu vou encerrando. Mas olha, vou te falar. Se liga na programação, né, da Rádio JB ou aqui no podcast, que eu tô sempre por aqui falando de cinema e dando aí um pouquinho de pitaco aí nesse assunto que a gente adora, né? Então é isso. Eu tô indo, mas eu volto. Sou Renata Boldrini com as notícias do cinema.
Você ouviu o podcast Que Tal um Cineminha?